Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 15. Ponche Verde é o nome de um arroio que deságua no grande rio Ibicuí, próximo às suas nascentes. Não há melhor arquivo para guardar as tradições e costumes de um povo do que seja uma etimologia topográfica. Na página imensa do solo nacional, escreve a imaginação popular a crônica íntima das gerações. Cada nome de localidade encerra uma recordação, quando não é uma lenda ou mito, que se vai transmitindo de idade em idade até perder-se nas escuridades do tempo, quem sabe hoje de por que chamaram ao arroio. Ponche Verde. Acaso o banhado onde ele nasce, coberto de limo, traça a forma característica daquele trajo? Ou será a fina relva das margens, que de longe imita a lustrosa pelúcia do pano? Talvez nenhuma, nem outra coisa. Porventura algum drama vivo, onde representou sinistro papel aquela parte do vestuário nacional do gaúcho, imprimiu à localidade um nome simbólico, hoje vago e incompreendido. Em todo caso, aí está um traço fisionômico da campanha rio-grandense. O tipo gaúcho, nas margens desse arroio pelejou-se, em 26 de maio de 1843, um combate em que Bento Manuel derrotou as forças rebeldes sob o comando de Davi Canabarro. Foi este o prólogo da campanha que pôs termo à Revolução. O epílogo coube ao bravo barão de Jacuí escrevê-lo com a brilhante vitória de Porongos. Além onde a campina se alomba, como o dorso de uma anta, próximo à foz do arroio, havia uma casa com alpendre para o nascente. À direita, pequeno curral, a que na província dão o nome de Mangueira. Na frente, uma grande figueira, isolada em meio do campo, à esquerda uma ramada ou choça para os animais. Embaixo, já na margem do Ibicuí, viam-se 5 ou 6 ranchos esparsos pela campina, alguns pertenciam-se a cuja caracasaria destacava-se no horizonte, em meio de um bosque de arvoredos frutíferos. Outros, a gente pobre a quem o proprietário consentia habitarem em suas terras. O mais próximo povoado ficava a 2 léguas de distância, no passo de Dona Pedrito, sobre o Icuí, onde mais tarde se erigiu a freguesia de Nés. Do patrocínio. Era sobretarde. Estavam no alpendre da casa das mulheres. A mais idosa, viúva de 45 anos, conservava na tesolustre da mocidade. Tinha ainda a bela fisionomia e passaria por formosa se não fora a excessiva gordura. Quanto à outra, era menina de 15 anos e muito linda. Não tinham a mínima semelhança. E contudo, ao vê-las ambas ao lado uma da outra, se conhecia logo que eram mãe e filha. Os afetos de que estamos pospossuídos exalam constantemente de nosso íntimo uma perspiração moral. Talvez haja em torno de nós uma atmosfera de sentimento para a alma, como alma para o pulmão. Sentada em um banco, de mãos enlaçadas sobre o regaço, acompanhava a mãe os graciosos movimentos da filha, a folgar pelo gramado. Um terneiro alvo e brincão tentava escapar-se para correr após a vaca, porém atravessa a menina, atalhando-lhe o passo e cingindo-lhe os braços pelo colo, impediu o intento. Ouviu-se relinchar ao longe um cavalo. Erguendo os olhos, deu à menina com um cavaleiro que transmontara a fronteira à iminência. Distraída do folguedo, ficou um instante imóvel com as mãos juntas e a vista atenta. Logo após, exclamou batendo palmas. Manuel! Onde já sentinha? Olhe, mãe Zista, respondeu apontando. Vejo voltar a mãe os olhos na direção do cavaleiro, a filha itou a correr e foram-se sensíveis mostras de prazer, caminho da tronqueira, a encontrar-se com a pessoa que chegava. Com pouco ali apareceu o canho, montado morzelos e seguido da morena e do poldrinho, que trotavam no meio da tropilha. Apeou gaúcho para apertar a mão de Jacintinha e dirigiram-se ambos ao alpendre, depois de algumas palavras trocadas. Quem observasse a menina naquele instante havia de reparar na sua expressão constrangida. Um motivo qualquer retinha-lhe nos lábios e até no gesto a efusão de sentimento que só pelos olhos o furto lhe escapava. Manuel, porém, não se apercebia disso. Da irmã não vira mais que o vulto. Se perguntassem de repente a cor de seu vestido, com certeza não soubera responder. Saiu a viúva ao encontro do filho, logo que ele passou a tronqueira. A 2/3 do caminho se encontraram. Nenhum, porém, se havia apressado. O gaúcho adiantou-se porque seu andar era naturalmente mais desembaraçado do que o da matrona.
Adeus.
Estás bom de esfolho?
Bom, minha mãe gado.
E vem ser como lhe vai.
Sempre na mesma, graças a Deus. Subiram ao alpendre.
Deixara-se Jacinta ficar atrás, para correr ao poldrinho e o abraçar enchendo de meguices.
Dir-se-ia que reconhecera o animalzinho a imã de seu amigo, ou se embelezara pela gentileza da donzela. Apesar de sua arisca braveza, consentiu em ser acariciado, e chegou mesmo a brincar com sua nova companheira. Que bonito poldrinho que ele trorre, mãezita! Exclamou Jacinta. Tão engraçadinho. Manuel, voltando para o grupo original, envolveu num olhar de ternura as duas juventudes da imã e do animalzinho. Fizestes bom negócio com a égua, Manuel. Quanto destes por ela?
Nada.
Ah, presente vocês eram. Por quanto pretendeis vendê-la? Alguns 20 pacões. Não é de venda, respondeu o gaúcho laconicamente, descendo ao pátio. Nem sinal deu a viúva de estranheza por aqueles modos, aos quais sem dúvida estava mais que habituada. Chamou a filha para mandar aprontar a ceia. Manuel, há de estar com fome?
Sem dúvida não jantaste, meu filho.
Pouco. Então vai, Jacintinha. Tudo isto era dito com o tom calmo e frio das coisas costumeiras. Ninguém acreditara que ali estavam mãe e filho, no primeiro instante de chegada, após uma ausência de meses. Enquanto lhe preparavam a ceia, foi Manuel Aió agasalhar com a maior solicitude a morena e o filho, não esquecendo os outros cavalos. Consumiu nesse mister uma boa hora, não obstante os repetidos chamados da irmã. Só deixou seus camaradas, quando os viu bem acomodados, feita a cama de palha e distribuída a ração da noite. Então decidiu-se assear, contando porém visitá-los antes de dormir. A refeição era o carrado bocar clássico das campanhas sulinhas, queijos, origones ou passas de pêssego. Manuel comia rapidamente de cabeça baixa, seu olhar uma só vez não procurou o semblante das duas mulheres, para colher ali um vislumbre de prazer por sua chegada. Francisca de seu lado, cochilando a acostumada pachorra, com as mãos cruzadas sobre o regaço, olhava o filho sossegada. Não assim Jacintinha. Com os lindos pregados no semblante de Manuel, meio reclinada sobre a mesa, cintilante vivacidade, espiava ela o menor desejo do irmão para servi-lo prontamente. Se porém o gaúcho erguia a cabeça, ela se enleava trêmula, não tanto de receio, quanto do prazer de ser olhada. Terminada a refeição, preparou Jacintinha o chimarrão, enquanto Manuel chupava a bomba. Trocaram-se entre as três pessoas da família algumas, calmas e compassadas, sem efusão, mas também sem o mínimo ressentimento. A mãe não teve novidade. Vai passando bem. Assim assim, Manuel, já me sinto pesada. A gordura é demais. Mãezita não gosta de andar, observou a menina. Como vai a bragadinha, Jacinta?
Ah, morreu Manuel.
Como? Perguntou o gaúcho enternecido. A mãe deu-lhe um coice. Respondeu Francisca rindo. Manuel ergueu-se de mau modo, dando as boas noites, e saiu para o terreiro, donde ganhou a estrebeia. A morena e o filho o receberam com 1000 carícias, que ele retribuiu, arranjou-lhes de novo a cama, com receio de que não estivesse bem macia, escolhendo-lhes alguns molhos do capim mais tenro, depois do que recolheu a seu aposento, que ficava numa espécie de sotão por cima da manjedoura.